Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Vamos nós falar um pouco da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler algumas palavras do apóstolo Paulo, primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, nós lemos: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Palavras de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Palavras de João, Apocalipse 1 e 7. Apocalipse 1 e 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Palavras de Judas, versículos 14 e 15. Judas 14 e 15: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Atenção aqui o versículo 14, que fala numa profecia como se já tivesse acontecido: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Palavras do autor de Hebreus, Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Por fim, palavras do próprio Jesus, João capítulo 14, versículo 3. João 14, 3. Ele próprio falando: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de falar de assunto tão caro, tão gostoso, tão doce aos nossos corações, a segunda vinda de Cristo. Que teu Espírito Santo me habilite a falar de tema tão vasto, tão espetacular, e que saiba fazer as explicações corretas. E que o mesmo Espírito maravilhoso habilite os ouvintes, crentes e não crentes, para ouvirem esta palavra e aproveitarem cada um de per si, conforme a sua própria necessidade, que o teu Espírito tão bem conhece. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e agradecemos. Amém. É um ensino básico do cristianismo, a segunda vinda de Cristo. Eu nunca contei, mas vou me fiar nos livros que dizem que há mais profecias, muito mais, sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira vinda dele. Há muita discussão sobre não sei se são detalhes, mas questões cronológicas sobre a vinda dele. Uns acham que ele virá antes da tribulação, em torno de 7 anos que vai acontecer no mundo. Outros acham que será no meio da tribulação. Outros acham que será depois da tribulação. Aí vem a história do milênio. Não, é antes do milênio, é no meio do milênio, é depois do milênio. Independente da opinião de cada um, a minha, desta igreja, oficialmente, é que ele vem antes da tribulação, antes do milênio, mas independente da posição, que eu não estou dizendo que não seja importante ter uma posição, que acho que é, mas não é questão de fé, não é questão de fé em Cristo, essa posição escatológica. O fato é que, em um ponto, todos estão de acordo. Os salvos em Cristo estão de acordo num ponto. Cristo voltará. Isso ninguém discute, e todo crente diz: ótimo, maravilhoso, eu creio nisto. Pronto. Só que, além de ser objeto de fé, que deve ser, não é questão de fé, a cronologia em que ele vem, como eu coloquei, não é questão de fé. Mas a vinda dele é questão de fé, sim, só é. Mas além de ser questão de fé para o cristão, verdadeiro cristão, o que que esse ensino tem a ver com o dia a dia do crente? Qual a influência, perguntando de outra forma, a influência da segunda vinda sobre você, irmão ou irmã em Cristo? Qual o efeito prático? Talvez você até se admire. E é para ter? Não é apenas uma profecia para eu crer nela e pronto, eu creio com toda a minha alma, pastor. Mas não é só isso não, eu creio na profecia e pronto. Não. Vocês já sabem, os que já muito me ouviram, que eu não imagino teologia, doutrina, como algo puramente teórico, à parte do viver, à parte do dia a dia, à parte da prática desta teologia. Não consigo imaginar como alguém pode dizer que doutrina não é importante para a igreja, mas o viver. Ora, é a doutrina que produz o viver. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. A palavra que nos santifica, a doutrina, o ensino, a teologia influencia a nossa reação, o nosso pensar, o nosso falar. Então, não posso conceber um ensino ou uma teologia que é apenas para nós sabermos e cremos nela e pronto, a minha vida é a parte disto. Não entendo. É preciso estudar a Bíblia para saber qual é o efeito prático de alguma doutrina específica. Pensar no assunto, considerar, meditar. E muitas vezes não é óbvio. Qual é o efeito prático da segunda vinda na minha vida? Não sei não, pastor. Mas pense, irmão. E veja as Escrituras. E aprenda e aplique. Pois olha, nós vamos hoje aprender 7 aplicações práticas que eu tirei da Bíblia só sobre a segunda vinda de Cristo na sua vida. E você pensar que não tinha nenhum, se é que você pensava. Então nós vamos ver o que é que vai interferir na sua vida o fato de você crer que Cristo vai voltar. Então eu não vou trabalhar para provar que ele vai voltar. As palavras que eu li de Paulo, Pedro, João, Judas, autor de Hebreus e do próprio Jesus, foram para dar um embasamento, que eu não vou trabalhar nesse embasamento e mostrar tudinho que ele volta, a maneira que ele vai voltar, a cronologia escatológica e tal. Não. Ele volta. Ótimo. Cremos nisso. Cremos. E o que isso tem a ver comigo? Com você? Esse é o ponto que nós vamos tentar explorar hoje. Primeiro efeito prático, dá razão de ser à sua conversão. 1 Tessalonicenses 1, de 8 a 10. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 a 10. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir do Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, o que está dizendo aqui é que eles se converteram para aguardar Cristo que vem dos céus. Um dos motivos da conversão, um dos sentidos da conversão é para aguardar o Filho de Deus. Uma conversão de alguém que é mantido com vida aqui nesta terra, como a maioria, ou quase todos, nos convertemos, continuamos vivos durante um tempo. E neste tempo de vida que nós temos após a conversão, aguardar do céu é um dos propósitos da conversão. Está escrito aqui. O crente fala muito, deve falar mesmo, do amor a Cristo, né? O amor de Cristo que nos salvou e morreu pelo pecador, da maravilha da salvação, da alegria por ser crente e tudo. Mas alguém observando a vida daquele crente, uma vida como toda qualquer pessoa tem, suas dificuldades, suas durezas, suas tristezas. Diz, mas você fala aí tanto dessas maravilhas e tudo, mas essa vida dura que você tem, sofrida, complicada, que eu acompanho e vejo, você, essa maravilha toda, a sua salvação que você fala tanto aí e tal, é para isso. Você foi salvo para isso, para viver nessa dureza aí que eu tenho visto ao seu lado aí. O crente vai dizer, negativo, negativo. Minha conversão jamais teve como alvo esse tipo de vida no mundo aqui perdido, horroroso, pecador. E eu próprio ainda sendo pecador, para mim é muito triste e sofrido ter que viver ainda pecando, me arrependo e toco para frente e peco de novo. Não, não fui salvo para isso. De jeito nenhum, eu fui salvo para viver eternamente com Cristo. E Ele vai voltar. Ele vem me buscar. Então eu estou por aqui alguns dias, mas é só por enquanto. Porque na realidade a minha conversão é voltada para o alto, da onde ele virá e de onde eu o aguardo. O crente dá sentido à sua conversão, à sua salvação, quando ele se conscientiza de que é absolutamente provisória esta passagem aqui, esta permanência aqui pós-conversão, e deve apontar isso para aqueles aos quais ele prega o Evangelho, para aqueles que já são crentes, também como eles, são irmãos em Cristo, mas está lembrando disso, falando disso e pensando nisso. Eu não fui salvo para isto aqui, não. É extremamente pobre este viver aqui, duro, sofrido, lacrimoso, choroso. Não, não, não. Minha conversão não é para isto. Cada sofrimento que você tiver, cada problema, cada dificuldade, pode pensar nisso e deve pensar nisso. Eu não fui convertido para isto. Eu fui convertido para... Paulo deu dois motivos aqui, poderíamos tirar mais de outras passagens, não, nem é o nosso assunto aqui. Mas Paulo diz, deixando os ídolos, vos converteis a Deus. Para que, apóstolo Paulo? Primeiro, para servir do Deus vivo e verdadeiro. Segundo, para guardar do céu o seu Filho. Então, você dá legitimidade à sua conversão quando você aguarda a vinda de Cristo. Sabe que Ele vai voltar, crê nisso e usufrui deste fato. O segundo efeito prático, preparar-se vivendo em santidade. Tito 2, 11 e 14. Preparar-se. Tito 2, de 11 em diante. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados às impiedades e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Observem, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, agora, esta vida sensata, justa e piedosamente, aguardando Cristo vir. Imagine duas situações. Você estava lá no, na antessala de um médico, enquanto você espera ser chamado para entrar, você folheia lá uma revista, está ali do lado, ao acaso, muitas vezes revistas médicas que não tem nada a ver com você, mas você está lá folheando e tal, ganhando tempo. Opção 2. Enquanto você espera o exame oral, você aproveita os últimos minutos, abre o livro e estuda para aquele exame que virá. O nosso viver santo e na prática de boas obras, como Tito falou aqui, não é para encher o tempo, esperando ir para o céu quando Cristo me chamar, ou quando Ele voltar nas nuvens, como a revista que eu folhei lá na antessala do médico. Eu vou aqui vivendo enquanto chega meu dia. Não. O nosso viver santo aqui é um preparo enquanto nós aguardamos a chamada. É muito mais análogo ao exemplo que eu dei em que você está se preparando antes de fazer algum teste, um exame ou coisa assim. A expressão aqui é aguardando a bendita esperança. Esse aguardando no original, no grego, significa de fato esperar, tem esse sentido. Mas também significa receber ou dar acesso a si mesmo. Abrir-se para uma determinada coisa, determinada situação. Ou seja, é um esperar forte. A noção aqui é de um aguardar carregado, quente, esperando alguma coisa que você sabe que vai acontecer e que você gostaria que acontecesse, você está aberto, esperando aquilo que vai acontecer. Esse é o sentido aqui. Enquanto nós praticamos boas obras, nós estamos aguardando ansiosamente a vinda do Senhor Jesus Cristo. Enquanto aguarda, se prepara. A moça recebe um telefonema, um e-mail, sei lá, do noivo que está viajando há muito tempo, e marca o dia e a hora de chegar lá no aeroporto, e com certeza ela vai se preparar, ela vai fazer os cabelos, vai fazer as unhas, vai se maquiar e vai arranjar uma roupa bonita e vai estar no aeroporto sorridente e da maneira mais bela, mais bem apresentada que ela puder estar para receber o seu noivo. Ela se prepara para recebê-lo. Nós somos a noiva de Cristo e Ele está vindo. E Ele faz questão de encontrá-la, encontrar esta noiva, que é a igreja da qual você faz parte, de encontrar esta igreja tendo uma vida linda. Efésios 5, lá no versículo 25 e 27, que eu não vou ler, porque pode estender. Eu vou. Um pastor expositivo sofre quando prega uma mensagem temática, porque a tendência dele em cada passagem é ele parar e explicar bem direitinho. Primeiro, Efésios 5, 25 a 27. É porque é bonito demais, eu não me segurei. Olha que coisa linda, e pensar que você faz parte desta noiva. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Coisa complicada, não vou explicar aqui direito. Mas o que eu quero é o 27, para o nosso contexto, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, Quando falar em igreja, irmão, lembre você. Você é a igreja. No sentido de que você faz parte da igreja, parte inerente. Você é, você compõe a igreja. Então não pense em igreja, é uma coisa muito vaga. Muito vaga, como a soma de todas as igrejas, desde o dia de Pentecostes até o dia de Cristo voltar, todo mundo, alguns já, muitos já morreram, outros estão vivos hoje, ainda tem os que vão nascer antes de Cristo voltar e tal. Coisa meio vaga, não pense assim. Tudo bem, muito menos vago do que isso pensar na manancial. Pronto, a manancial não é que ela é a igreja de Cristo, claro, mas ela é uma igreja local e como tal faz parte da igreja de Cristo. E é muito menos inexato pensar assim. Mas ainda é um tanto quanto vago no sentido de que nós somos 250 membros. Então quando você pensa, Cristo quer apresentar a manancial como uma igreja pura, sem ruga e tal, como eu vou ler aqui agora, você está dividindo um por 250, a sua responsabilidade. Então faça o seguinte, esqueça a igreja geral de Cristo de todas as épocas, esqueça a própria igreja local a qual você pertence e concentre-se em alguém que faz parte inerente e integrante da verdadeira igreja de Cristo. Você, que é salvo em Cristo. Então quando você lê essas qualificações que Cristo quer, com as quais ele quer dotar a sua noiva, capacitar a sua noiva, preparar a sua noiva, pense em você, né, no pastor, no diácono, tal, é você. Então, para apresentar você, irmão tal, irmã fulana, para Cristo apresentar você a si mesmo, a Cristo, você glorioso, você sem mácula, você sem ruga, você sem coisa semelhante, porém, você santo e você sem defeito. Quem não vai dizer que a segunda vinda não tem nada a ver com o seu dia a dia? É um preparo que ele faz antes dele voltar para apresentar você a ele glorioso, sem ruga, nem mácula, nem mancha, sem coisa feia nenhuma, sem defeito, santo, lindo, no viver. Tem tudo a ver com a sua vida prática. E você está se preparando? É pergunta. Preparando para essa chegada dele? Como? O próprio texto, voltando no caso a Tito, que eu não vou ler mais, mas o próprio texto diz duas formas de se preparar. Vivendo de maneira santa e na prática de boas obras. Vamos voltar lá assim, porque eu não dei ênfase no versículo 14, o final que eu quero dar agora. Eu já dei a ênfase no versículo 12, que era para viver de maneira justa, sensata e piedosa. Ou seja, uma vida santa faz parte do seu preparo enquanto Cristo volta. Bote na cabeça três coisas. Primeiro, uma vida santa. Segundo, versículo 14. Estou em Tito 2, 14. É importante isso. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, no contexto da vinda dele. Então você se prepara vivendo uma vida santa, sem pecado, o mais que você possa. Segundo, praticando boas obras. Terceiro, que não está neste texto, apesar de que estava lá em 1 Tessalonicenses, que eu não chamei atenção, mas servindo. Servindo. Você se prepara servindo, aplicando os seus dons. Quando fala em serviço, pense em dom. Quando fala em dom, pense em serviço. Não vá confundir dom com fruto do Espírito. Fruto é uma capacitação que o Espírito Santo lhe dá para você crescer espiritualmente, aumentar a sua santificação, tornar-se mais parecido com Cristo. Tem a ver com virtudes cristãs. Fruto. Dom não tem a ver com isso. Dom tem a ver com serviço. Qualificação ou capacitação para servir na igreja. Vamos ver coisa interessante, 1 Coríntios 1 e 7. Dentro da ideia de se preparar trabalhando para Cristo. 1 Coríntios 1 e 7. Diz assim: de maneira que não vos falte nenhum o quê? Dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. De novo. De novo. Colado aqui, um conceito no outro. A prática dos dons com a revelação, a volta do Senhor Jesus Cristo. De novo. Veja como, quando a gente começa a procurar nas Escrituras algum assunto, começo da vida de Cristo, o que tem a ver com o nosso dia a dia, fica, pula nos olhos, como se não tivesse nem nunca notado. Então está aqui a prática do serviço a Cristo conectado com a volta dele. Como se fosse, olha, vocês vão servir a ele enquanto ele vem. Os dons não foram dados como uma coisa provisória para nós fazermos. Temos o que fazer enquanto Cristo não volta. Que é provisório, é, claro, porque enquanto estamos aqui com vida. Mas eu quero colocar ênfase aqui no sentido de não é para encher o tempo. É da vontade de Deus que vocês fiquem um tempo aí depois da conversão. Então, vão servindo aí para ganhar um tempinho que eu chamo já vocês. Vão fazendo alguma coisa aí. Às vezes a mãe vai sair, a criança se apronta muito rápido. Mãe, tô pronto, eu sei, peraí. Mãe, tô pronto. Vai brincar, menino. Vai, eu vou já, vou já. Ganha tempo aí. Fulano, distrai teu irmãozinho aí enquanto eu saio. Não é assim não que nós recebemos dons. Faça alguma coisa na igreja aí, prega alguma coisa, sei lá, lidera algum grupo aí, algum cargo aí na igreja. Vá tocando aí que eu vou já lhe buscar. Não é assim não. Os dons foram dados tendo em vista um serviço conectado com a segunda vinda dele, que tem a ver muito com a segunda vinda dele. Do jeito que ele não quer nos encontrar com uma vida impura, como eu já comentei, mas uma vida santa, ele não quer nos encontrar ociosos, sem ter o que fazer, só aguardando ou trabalhando para ganhar tempo. Não, mas é um trabalho consciente, compenetrado, sabendo que aquele trabalho aponta diretamente para a vinda de Cristo, quando ele vier nos arrebatar da geração que ele encontrar viva, com certeza ele não vai querer nos arrancar da cama, mas do trabalho, vai querer nos encontrar trabalhando. E como está o seu trabalho para Cristo? O seu. Cada um responda. Trabalho para Cristo. O seu serviço. Não pense obrigatoriamente em cargos na igreja. A maioria, são 250 membros, a maioria nem tem. Mas você pode estar trabalhando muito para a igreja, sem cargo nenhum. Trabalhando, melhor dizendo, para Cristo, através da igreja, de várias formas, sem cargo algum. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de um serviço cristão que não é o nosso tema. Mas veja como o seu serviço está diretamente ligado com a segunda vinda de Cristo. Enquanto você vá servindo, porque ele quer encontrar trabalhando. Terceira aplicação prática da vinda de Cristo em nossas vidas: expectativa de um corpo perfeito, sem dor, sem sofrimentos. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus. Estou em Filipenses 3 e 20. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Não vou comentar aqui das dificuldades de um, que todos sabemos, de um corpo sofrido, frágil, fraco, doente, alguns mais, outros menos. Todos conhecem esse efeito, sem exceção nenhuma. E é curioso, como nós sabemos, o efeito psicológico poderoso, quando o médico diz, esse remédio vai passar a sua dor. Ou esse remédio vai lhe curar desse problema. Tem um efeito muito forte, porque a mera expectativa é muito importante no processo. Tem até o tal de um placebo, em que fazem testes às vezes, que é só um pozinho branco inócuo, que não é nada, uma farinha, uma coisa que eles dão como se fosse remédio, nem remédio é, e a pessoa fica boazinha. Muitas vezes, não é sempre que isso acontece, obviamente, mas indica o poder da expectativa positiva de alguma coisa. Pois o crente tem uma expectativa, aliás, uma certeza, uma esperança que é certa, de que todas as suas dores são passageiras. Todas, sem exceção. Sem exceção. E é interessante como ele fala aqui da vida de Cristo e o efeito que ela vai ter no nosso corpo glorificado. Sim, pastor, mas aí é um efeito futuro. Estou falando da minha vida presente. Estou da expectativa. Estou falando da importância de uma expectativa gostosa, agradável e certa. Porque, na realidade, o nome correto não é nem expectativa. Quando o médico fala, é. Que ele é humano e pode falhar, errar. E cada corpo tem uma maneira de reagir a um remédio. Mas quando Cristo fala que ele vem, a rigor, não é mais nem a palavra expectativa, não. Se for lá no dicionário, é capaz de dizer lá. É uma coisa que se espera e tal. Nem sei se posso classificar corretamente como expectativa, porque talvez caiba aí uma margem de dúvida, é só uma esperança que a gente tem quando usa a palavra expectativa. Mas não é o caso quando se fala da vinda de Cristo. É uma certeza total, absoluta. Deixa eu exagerar aqui. Uma certeza absolutamente absoluta. Pronto. Pastor inglês puritano do século XVII, Richard Baxter. Eu li um livro dele muito interessante, acho que já comentei algumas vezes aqui. Ele tem uma visão muito interessante, não uma visão, uma maneira de enxergar os sofrimentos nossos aqui, argumentando que eles têm um papel muito importante aqui de nos lembrar que esta vida não é o ideal. Ele acha que é pecado o crente se sentir confortável neste mundo. Está confortável gostosamente nessa vida. Oh, vida boa, pastor. Tem coisa errada com o irmão. Vida boa, maravilhosa. Essa aqui é a vida, cor de rosa azul. Tudo que você imaginar. Essa é a minha vida de flores, flutuando um espaço etéreo e muito lindo. Se alguém pensa assim da vida, tem um problema. Estou bem, estou muito à vontade, tranquilo, ô mundo joia. Tem uma coisa errada, e ele chama essa coisa de pecado. É pecado. Obviamente ele argumenta lá, não vou entrar em detalhes. Mas o mundo não é, o mundo é como uma cama com pedrinhas. A ideia não é dele não, mas só um figura que me ocorreu. Quem é que está confortável numa cama com pedrinhas? Não tem quem fique. A ideia dele é esta. É que o mundo é um lugar para nós trabalharmos, vivermos, sim, usufruirmos de coisas boas, que Deus dá de muitas bênçãos, de pessoas queridas ao redor, sermos amados, amar também, ver a natureza, tudo isso, mas não confortavelmente. Tem um desconforto aí. Por quê? Porque esse desconforto lembra que tem algo muito melhor pela frente. Esse desconforto lhe dá uma vontade tremenda de já chegar nessa situação de glória que virá quando Cristo vier. Como alguém na tal cama lá com as pedrinhas, sonha de noite, coitado, sonha e anseia por uma cama com um colchão gostoso. Ele sonha. Agora, se ele já estiver num colchão razoável, sem sofrer muito, e se acostumar, ele não vai desejar tanto o melhor colchão que o mundo possa produzir. Não vai, porque está quebrando o galho aqui esse meu colchão velho.
Não, não é para quebrar galho. O mundo é para quebrar galho
de crente nenhum, no sentido de deixar confortável e bem ambientado aqui. Não é. É como um colchão com pedrinhas. É para deixar desconfortável. Estou falando agora num sentido bem mais geral, mais profundo. O que deve estar lá no coração do crente. Isso aqui não é para mim, não. Amo minha mulher, amo meus pais, amo meus filhos, amo meus irmãos, amo todos intensamente. Amo a natureza, vejo um passarinho, me emociono, vejo o pôr do sol, eu choro, acho lindo tudo isso, aproveito intensamente, oro a Deus, sinto comunhão com Deus no meu coração, tenho o Espírito Santo, tudo isto, mas isso aqui não é para mim, não. Eu não aguento ver a injustiça desse mundo, eu tenho fome e sede, eu vivo com fome. Quem é que está confortável com fome e com sede? Pois o crente fiel é para viver com fome e com sede todo dia, porque ele não é satisfeito, porque aqui ao redor a justiça do mundo não é de Deus, que está predominando. Essa é a vontade de Deus até aqui. Então, por mais que ele usufrua de coisas boas e ame e seja amado e conheça Deus, por mais que isso ocorra e seja uma realidade forte na vida dele e tenha muita alegria, como Paulo diz, quando passemos alegres em tudo, por mais que isso ocorra, ainda é muito pouco, é miséria, perto do que vai acontecer quando Cristo voltar com toda a sua glória e nos dar um corpo sem dor, sem lágrima, nem choro, e muito mais do que um corpo, mas uma existência muito mais intensa, uma capacidade de compreender mais as coisas de Deus, de usufruir, de gozar da intimidade com Deus. Tudo será muito ampliado, tudo o que é agradável e benéfico e bom será extremamente, infinitamente ampliado, e tudo que é ruim desaparece. Como mágica, mágica não, pelo poder de Deus. Expectativa, certeza absoluta, absolutíssima de uma vida extremamente gloriosa em Cristo, deve nos deixar no dia a dia aqui desconfortáveis. Examine a sua vida. Se você está satisfeito com a vida de uma maneira geral, muito satisfeito, muito tranquilo, tenha cuidado, atenção de pensar nisto, refletir, meditar, porque não é o correto. Os que querem viver piedosamente em Cristo serão agraciados com colchão bem gostoso, com muito dinheiro, com muita fama. É isso? Perseguidos. Os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não, mas eu não estou sendo, então tem uma coisa errada. Ou você não está sendo fiel, ou você não... Ou Cristo, ou Paulo se enganou ali, pelo Espírito Santo se enganou, que obviamente não ocorreu. Ou talvez essa fase da sua vida não esteja havendo muita perseguição, você não está entendendo que tipo de perseguição é. Tem uma coisa para ser examinada aí. Mas a segunda vinda de Cristo, a expectativa, a esperança, a certeza dela, deve nos deixar muito desconfortáveis aqui no dia a dia, aguardando coisas maravilhosas. E você pode até tirar proveito das suas dores, dos seus desconfortos, aumentando esse desejo de Cristo vir. Está ruim, está doendo, estou sofrendo, mas Senhor, eu sei que isso vai desaparecer quando Tu voltares. Outro dia eu passei por um exercício interessante, lá do meu apartamento, uma vista bonita, aí prédio sendo feito aqui, a vista diminuindo, prédio sendo feito ali, a vista diminuindo. Aí se quer saber de uma coisa? Lá no céu ninguém vai atrapalhar a minha vista mais não. É bom ter prédio novo aqui. Para eu me lembrar que vista bonita não é perene nesta terra. Vista bonita não é uma coisa perene. Então eu vou tentar aproveitar cada chateação de um prédio subindo e a vista sendo tampada lá, aproveitar para reverter isso no sentido de valorizar mais o céu, porque lá não vai ter ninguém atrapalhando a minha vista do Cordeiro, de Deus, das coisas lindas que vão ter lá. é bom para me lembrar. Compartilho com os irmãos a experiência, para que vocês apliquem isto em tantas coisas. Não é bom me lembrar deste problema, porque sabendo que lá não vai ter, a minha expectativa aumenta mais e o meu desejo. Quando falo expectativa, eu não quero dar muito sentido racional de crer. Não, pastor, eu creio que isso vai acontecer. Não é o que eu estou querendo dizer, é desejar, irmãos, querer. Querer mesmo, na sua cabeça, se lembrando. Não é só quando o pastor prega, ah, mensagem bonita, ou quando lê na Bíblia, ah, coisa linda. Não é só quando você lê ou ouve, você então se lembra. Ah, é. Ah, é, Cristo vai voltar aqui, que legal. Ah, eu creio nisso, creio. Creio fortemente nisso, ótimo. Mas não é o assunto, é se você deseja. Porque se você não deseja, se não faz parte dos seus desejos, você escreveria num papel que você deseja, irmãozinho. Diga lá, Cristo volte. Ou eu vou me encontrar com Ele. Se não faz parte do seu desejo, lá no fundo do seu coração, está invertida. Aí na sua mente, no seu coração, as escalas estão invertidas aí. Eu preparei 7. Estou no terceiro e vou encerrar. Vou deixar as outras 4 para a próxima pregação, para não ficar muito longo e perder o efeito na mente de vocês. Já falei muita coisa aqui. E eu espero que os que são crentes no Senhor Jesus Cristo aproveitem para viver uma vida mais feliz em Cristo. Vida mais colorida, junto com todos os problemas, dificuldades, brigas, tudo. Não é tirando isso que nós vamos ser felizes. É o que nós vamos adicionar a essas coisas em Cristo. Adicionar em Cristo a essas coisas que vai determinar se nós vamos ser felizes ou não. Porque a dificuldade, os problemas terão aqui. Não tem jeito. E às vezes alguns evangelhos, coitados, acham que o caminho é tentar tirar isso, cura e milagres. Tira para poder ser feliz em Cristo. Está errado. Não é isso que a Bíblia promete absolutamente. O que a Bíblia ensina é: aproveite essas coisas desagradáveis, duras e sofridas, e adicione a elas algumas coisas, e você vai ver, como se Deus estivesse falando, como eu lhe faço feliz e alegre lá dentro do seu coração, mesmo no meio da tormenta. Porque eu vou adicionar alegria ao seu coração. Porque você adicionou a essas coisas, comunhão comigo, afastamento do pecado, serviço a mim. E um aguardar bonito. Eu estou vendo que você está se preparando para a chegada do meu filho. Eu estou vendo isto. Você está valorizando, você está desejando que ele volte. Pois agora eu vou jogar felicidade e alegria dentro do seu coração. É assim que se é alegre em Cristo. Não é evitando problemas, não. Quanto a você que não tem Cristo, meu amigo, pense nisto. Pense nisto. Porque aí, no caso, a vinda dele vai ter um efeito oposto. A vinda dele para os que não são salvos, para os que rejeitaram o Evangelho, vai ser extremamente, extremamente dura. De castigo, uma oficialização e uma realização de algo para o qual você já está condenado, que é uma perdição eterna. O contraste é tremendo, tremendo. Para aquele que é salvo em Cristo, não da igreja Batista A, da igreja Batista B, da denominação tal, não, não. Para aquele que é salvo pela fé em Cristo, a vida de Cristo é uma maravilha a se crer e a se desejar e a se viver olhando para ela. Mas para aquele que rejeitou o Evangelho, aquele que não tem Cristo no seu coração, a vinda de Cristo será absolutamente apavorante. O pior pesadelo que você já teve na sua vida, somado com o segundo, e com o terceiro, e com o quarto. Todos os pesadelos juntos são sonhos dourados. comparados com o pesadelo que é encontrar Cristo como juiz que vai determinar, aparta-te de mim, vá para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Aparta de mim, que eu nem lhe conheço, sai da minha presença, porque eu não lhe suporto, porque você tem pecado, e eu não convivo com o pecado. E o meu sangue que poderia, Cristo falando, tem poder para perdoar o seu pecado, que eu derramei um dia numa cruz, lá em Jerusalém. Este sangue poderia ter sido aplicado à sua alma, e não foi, porque você não creu em mim. Não é porque você não foi de religião tal ou tal ou tal, ou não fez tal ou tal ou tal coisa, mas você não creu em mim. Então, meu amigo, não estou aqui para lhe ameaçar. Estou aqui para lhe advertir, como o Evangelho faz. Tenha cuidado. Cristo está já voltando. E pode ser que antes dele voltar, ele lhe chame à presença dele, encerrando a sua vida aqui neste mundo. Quando você chegar na presença dele, o efeito é o mesmo. Você estará uma pessoa condenada diante do justo juiz e vai ser extremamente doloroso. É extremamente que a gente nem imagina de tão doloroso que é passar toda a eternidade num lugar de grande sofrimento. Que Cristo seja louvado com tudo o que foi dito. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo nos carregue nos braços e nos ajude a entender, a querer praticar, a viver mais essas coisas, Senhor Deus. Sairmos da teoria, da doutrina só, pura, e entrarmos na doutrina mais plena, como eu comentei. Uma doutrina sem a prática é uma doutrina aleijada. Nos ajuda a sermos práticos no nosso viver, preparando-nos para o retorno do Teu Filho, vivendo uma vida santa, praticando boas obras, exercendo os dons que nós temos, não para ganhar tempo simplesmente, mas para ter o gozo, o privilégio de viver como servos que Te agradam, que Te alegram e que ajudam pessoas aqui, que fazem coisas boas aqui e que deixam um rastro bonito quando são chamados à presença de Cristo. Tem misericórdia dos que estão aqui sem Cristo, que eles creiam na pessoa do Senhor Jesus Cristo e pela fé que lhes for dada, creio que Ele esteve aqui na primeira vez e que Ele voltará na segunda vez e vai reinar eternamente. Em nome dEle, Cristo, te pedimos e te agradecemos e te louvamos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.